É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, os direitos do consumidor bancário. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é o juiz Rogério de Vidal Cunha. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Rogério. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui de novo.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos do consumidor bancário e quais são as garantias que devem ser asseguradas aos usuários dos bancos?
Bom, Jéssica, a regra geral é que as instituições financeiras e também as administradoras de cartão de crédito se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando se estiver diante de um consumidor final, né? O que é consumidor final? Consumidor final é aquele que não coloca os produtos ou serviços na cadeia econômica.
Sim.
Né? Então, quem utiliza como destinatário final dos produtos e serviços bancários é considerado consumidor. Então, a eles se aplicam, em primeiro lugar, os direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8078, de 1990.
Uhum.
Dentre eles, o direito à segurança contra os riscos provocados pela prática no fornecimento de produto e serviço, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos coercitivos, desleais, práticas e cláusulas abusivas, modificação de cláusulas que estabeleçam prestações proporcionais e sua revisão, né, quando excessivamente onerosas, acesso aos órgãos judiciais administrativos, né?
Sim.
A possibilidade de inversão do ônus da prova. Esses são direitos gerais dos consumidores, né? E, além disso, existe também alguns direitos que são específicos do consumidor bancário, que não estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, mas que decorrem da resolução do Banco Central, que é a resolução número 3694 de 2004, que são um determinado pacote de serviços que são chamados essenciais e, portanto, devem ser fornecidos sem cobrança de tarifa, né? Como fornecimento de cartão com a função débito, a função crédito pode ser cobrada, realização de até 4 saques por mês, realização de até 2 transferências de recursos entre contas na própria instituição por mês, quer dizer, a instituição não é obrigada a fornecer gratuitamente transferências interinstitucionais, fornecimento de até 2 extratos por mês, consulta a conta pela internet e fornecimento de até 10 folhas de cheque por mês. Então, além disso, atendimento prioritário, que são comunicação acerca da, com mínimo de 30 dias de antecedência, quando for serviços prioritários, em relação ao aumento da tarifa, todos esses são serviços, são direitos próprios do consumidor bancário, né, previstos pelas normativas do Banco Central do Brasil.
Então, acho interessante a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, as leis que asseguram esses direitos são o nosso Código de Defesa do Consumidor e também a gente tem esse Código de Defesa do Consumidor Bancário, né, doutor?
Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8078, ele se aplica indistintamente a todos os consumidores e fornecedores de produtos e serviços, bancários ou não. Então, se aplica tanto ao consumidor bancário quanto ao consumidor de uma loja, consumidor de uma prestadora de serviço, um operador de telefone celular. Esse Código de Defesa do Consumidor Bancário, ele não é em si uma lei. Ele é um conjunto de resoluções do Banco Central do Brasil, que estabelece, que regula o sistema bancário. Então, a grande base legal é o Código de Defesa do Consumidor, que é muito suficiente para dar uma tela eficiente para o consumidor, porque ele é formado de cláusulas abertas, né? Como o conceito de onerosidade excessiva, de cláusulas abusivas, que serão analisadas pelo juiz no caso concreto. Mas esse Código de Defesa do Consumidor Bancário, ele, na verdade, é uma regulamentação do Banco Central em relação às instituições financeiras que são a ele subordinadas do ponto de vista administrativo.
E, doutor Rogério, a gente sabe que os bancos são um dos setores mais acionados na justiça quando a ação envolve o direito do consumidor. Isso de acordo com uma recente pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça. E queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são as causas desse excesso de demandas. A gente precisaria, talvez, de penalidades maiores para que essas instituições realmente sentissem no bolso?
Realmente, hoje, segundo o CNJ, as operadoras de telefonia, telecomunicações e as instituições financeiras são, elas dominam o ranking, o que não é uma coisa boa, de maiores litigantes, especialmente na justiça comum estadual. O principal fator, são vários fatores, né, Jéssica? Há alguns fatores internos do próprio Poder Judiciário. O Judiciário precisa desenvolver mecanismos de garantia de maior previsibilidade de suas decisões. O Código de Processo Civil de 2015, ele tenta fazer isso. Aqui no estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná tem vários incidentes de resolução de demandas repetitivas, que é um processo que tramita no tribunal, em que o tribunal, quando há uma demanda, um conjunto de demandas, com repercussão social e risco de multiplicação, ou seja, de aumentar essa demanda e de decisões contraditórias, o tribunal unifica esse entendimento, e esse entendimento, dentro dos limites de fato, ele deve ser seguido por todos os julgadores. Então, um dos grandes fatores é a insegurança jurídica, porque essa insegurança, ela interessa a quem viola os direitos do consumidor. Porque, veja bem, se eu tenho uma determinada situação em que alguns tribunais e juízes entendem que a situação é improcedente, ou seja, o consumidor está errado.
Sim.
Em outras, os tribunais e os juízes entendem que o consumidor está correto. A mesma situação com duas respostas distintas.
Complicado.
O réu, a instituição financeira, a operadora de telecomunicações, o que ela vai fazer é colocar uma tabela de crédito e débito. Ela vai colocar todos os processos que ela ganhou como crédito, todos os processos que ela perdeu como débito. E no final, ela vai fazer a conta de qual vantagem é maior para ela. Então, se tivesse uma maior previsibilidade, por óbvio que ela não poderia fazer isso, porque ela já saberia de antemão qual seria o resultado do processo. Então, isso é um fator. Realmente, outro fator é uma atuação mais forte dos órgãos administrativos, do PROCON, das agências reguladoras, do Banco Central, justamente para aplicar e cumprir e fiscalizar as suas próprias normas. Porque se nós olharmos grande parte dos processos envolvendo instituições financeiras e operadores de telefonia, envolvem descumprimento de normas administrativas. Não é nem caso de descumprimento do Código do Consumidor. Sim. É de normas internas da própria administração pública. Então, sim, uma maior fiscalização, uma maior atuação do Ministério Público nas demandas coletivas, né? Porque uma coisa, Jéssica, são 10 juízes, 100 juízes, 200 juízes, fixando indenizações de 5 mil ou 10 mil reais. Outra coisa é uma demanda coletiva, reconhecendo um dano moral coletivo pela coletividade, fixando 20, 30 milhões de reais de indenização.
Daí sim é um montante expressivo, né, para essas instituições, né, doutor?
Aí nós vemos que essa tabela que eu falei antes, de débito e crédito, nós vemos que o débito já fica bem mais alto. Então já não compensa mais descumprir as normas, descumprir a legislação.
Doutor, outra questão que eu queria conversar com o senhor é em relação ao tempo de espera dentro do banco para o atendimento, que a gente sabe que isso é uma das maiores reclamações da população e dos consumidores bancários de um modo geral. Em relação a esse tempo de espera, como que o consumidor pode proceder caso esse tempo seja superior ao previsto na legislação do município? Como que isso pode funcionar?
O STJ entende que... por si só, o descumprimento do horário previsto na legislação, por si só, não é um fator que gere indenização por danos morais. Então, o que se espera... Mas quando eu digo isso, eu digo que o que eu estou dizendo é que o tempo previsto na legislação do município, ele é um fator neutro. Ele tanto pode influenciar positivamente quanto negativamente.
Uhum.
O que se diz é que o simples fato de não cumprir o prazo, por exemplo, o município X estabelece o prazo máximo de atendimento de 15 minutos. E o consumidor é atendido em 16, 17, 18 minutos. Por isso, por si só, não representa danos morais.
Uhum.
Agora, o descumprimento por um tempo relevante, que ultrapasse a razoabilidade, e aí nós vamos ficar sempre no caso concreto, ele pode, sim, eventualmente... ser fundamento para uma ação de danos morais. Mas aí nós vamos ter um caso que ultrapassa a normalidade.
Uhum.
Inclusive, essa semana, o Superior Tribunal de Justiça, ele fez um julgamento, que não é um julgamento vinculante, não se enquadra nas hipóteses do artigo 927 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando a teoria da perda do tempo útil do consumidor nessas hipóteses de espera em fila. Mas, novamente... tem que ser analisado sempre o caso concreto.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o juiz Rogério de Vidal Cunha. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos do consumidor bancário. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, a cobrança de juros abusivos também é uma das maiores reclamações dos consumidores bancários. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que eles podem identificar essa cobrança abusiva.
Bom, o Superior Tribunal de Justiça tem um julgamento sobre o rito dos chamados recursos repetitivos, que é o que nós chamamos de precedentes obrigatórios, que estabelece que as instituições financeiras, elas têm liberdade de fixação da taxa de juros conforme a contratação. Então, não há mais no direito brasileiro um limite mínimo ou máximo de juros pré-fixados. O que não impede, pelo próprio julgamento da STJ, a análise dessa abusividade à luz do caso concreto. É possível que haja, em determinado caso concreto, uma taxa que seja tão abusiva, tão elevada, que essa liberdade que a legislação dá à instituição financeira se converta em abuso de direito. Então, quais são os casos em que se pode identificar? Geralmente, se tem adotado a chamada taxa média das instituições financeiras, que é apurada pelo Banco Central. Lá no site do Banco Central tem uma opção de calcular as séries e vai estabelecer qual é a taxa média mensal de cada operação de crédito. Então, a taxa média mensal em financiamento de veículos com alienação fiduciária. A taxa média mensal em contrato de abertura de crédito em conta corrente, o cheque especial. Taxa média mensal de financiamento crédito consignado. Então, essa taxa mensal, ela é um fator indicativo de abusividade. Mas não há um padrão para isso. Então, o STJ já entendeu como não abusiva uma vez e meia, duas vezes, três vezes, até mesmo quatro vezes essa taxa média. E qual a lógica de se dizer isso, Jéssica? É que como a taxa média, eu vou ter instituições com juros muito baixos e instituições com juros um pouco mais elevados. Então, a taxa média, ela pode ser eventualmente superada.
Uhum.
O que vai ter que se analisar é, no caso concreto, se efetivamente A parte que ultrapassa a taxa média representa abusividade ou não.
Uhum. Interessante, doutor. E, doutor, o senhor recentemente condenou uma instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais por ter cobrado juros abusivos em um contrato de empréstimo pessoal firmado com uma aposentada, né? E conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa decisão.
Na verdade, essa foi a primeira. De lá para cá, eu já condenei
já teve
a mesma
outras.
Instituição 3 vezes.
Caramba!
Mas esse caso é um dos casos que... se aplicam muito ao que nós estávamos falando na pergunta anterior.
Uhum.
Especificamente, nesse caso, veja, como é sempre no caso concreto, né? Eu já julguei várias revisionais de juros bancários improcedentes porque a taxa de juros estava dentro da média ou um pouco acima da média. Nesse caso específico, a média para a operação era, se eu não me engano, 190% ao mês,
uhum.
120% ao mês, e a taxa cobrada pela instituição financeira era 927%.
Nossa.
Então, a taxa efetiva era quase 23 vezes acima da média. Então, veja, se eu falo que 4 vezes, 3 vezes não é abusivo, eu tenho que estabelecer que uma taxa 20 vezes acima da média, eu não posso negar a abusividade dessa taxa.
Uhum.
Então, no caso concreto, sem me comprometer, né, que, na verdade... uma semana depois, eu julguei uma outra demanda envolvendo direito bancário e considerei que a taxa de juros em outra instituição não era abusiva por ser 2 vezes a taxa média.
Uhum.
Então, é o caso concreto, efetivamente. E nesse caso, eu fixei os danos morais, porque a taxa de juros era tão excessiva, tão abusiva, que eu entendi que ela acabou por representar um abuso de direitos por parte da instituição financeira. E esse abuso de direito acabou atingindo diretamente a única fonte de renda daquela pessoa, que era uma aposentada,
uhum.
E o benefício dela tem natureza alimentar. E eu me lembro que a diferença não era uma diferença tão grande, era em torno de R$60. Mas para quem ganha R$60, para quem ganha um salário mínimo e é aposentado,
é muita
coisa,
R$60,
né? R$80, que era no caso concreto, é um valor representativo. É um valor que pode ser importante para a compra de um medicamento, para a compra de um gênero alimentício, para pagamento de alguma conta de energia elétrica,
uhum.
De água. Né? Então, nesse valor, eu entendi que privou ela de uma parcela relevante do seu rendimento.
Uhum. Interessante, doutor. O tema da nossa entrevista de hoje são os direitos do consumidor bancário. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz Rogério de Vidal Cunha. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, outra situação que eu queria comentar com o senhor é diz respeito ao envio do cartão de crédito sem pedido prévio e expresso do consumidor. Isso também caracteriza uma prática comercial abusiva? E se isso acontecer, quais são as medidas que o cliente pode tomar?
Sim, essa é uma prática que durante muito tempo foi muito comum.
Uhum.
Foi muito comum... porque as instituições financeiras costumavam fazer isso, tanto que há uma súmula do STJ, né, que é a súmula 532, que diz que é prática abusiva o envio de cartão de crédito sem solicitação, afirmando que se trata ato ilícito, né, indenizável. Então, é um ilícito porque representa uma violação ao direito básico do consumidor de não ter serviços prestados sem a sua solicitação.
Uhum.
Agora, as medidas que o cliente deve tomar. A primeira delas é ligar para a instituição financeira, que enviou o cartão, e informar, anotando no mesmo protocolo sempre, que o cartão não foi solicitado. Essa é a primeira medida, até para preservar-se de eventuais cobranças. A segunda que deve fazer é não utilizar o cartão. Né? Não desbloquear o cartão, que a partir do momento que desbloqueia o cartão, o consumidor aceita ainda que tacitamente aquela contratação.
Sim.
Essa era a lógica. E se eventualmente enviado o cartão. A segunda, outra opção que o consumidor pode fazer é reclamar, fazer uma reclamação junto ao Banco Central.
Uhum.
Que há uma multa administrativa para isso, e eventualmente junto ao PROCON. E se eventualmente, apesar de não ter sido desbloqueado, apesar de não ter sido solicitado nem desbloqueado, o consumidor for cobrado nesses valores, aí sim ele pode ingressar com uma ação, inclusive de danos morais, especialmente se em virtude do não pagamento dessa dívida, que é inexistente, ele for registrado nos órgãos de proteção ao crédito.
Uhum. E, doutor Rogério, a venda casada de serviços bancários também é ilegal? E como é que o consumidor pode identificar essa prática?
Realmente, a venda casada é uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, desde 1990. E o que é a venda casada de serviços? É quando a instituição financeira ou o fornecedor de serviços, qualquer que seja, condiciona o fornecimento de um produto ou de um serviço à aquisição de um outro produto ou outro serviço que não é essencial àquele primeiro.
Uhum.
Então, por exemplo, quando eu abro uma conta corrente numa instituição financeira, eu não sou obrigado, para ter uma conta corrente, a ter um seguro de vida.
Uhum.
Não me beneficia em nada na utilização da minha conta, né? Há uma discussão na jurisprudência e na doutrina se nos contratos de alienação fiduciária de veículos se pode condicionar a assinatura do contrato à contratação de um seguro de vida. Nesse caso, como o seguro de vida eventualmente beneficia o consumidor, porque se ele falecer, o seguro quita o contrato, seus descendentes vão receber o veículo quitado e não vai se transmitir essa obrigação, a maioria da jurisprudência entende que não há abusividade. Mas fora esses casos, quando o serviço não tem mínima vinculação com o serviço contratado, aí sim eu estou diante de uma venda casada. Né? E essa venda é ilegal e, eventualmente, o consumidor pode buscar junto aos órgãos administrativos, o PROCON, formular uma reclamação ou até mesmo perante o judiciário para receber de volta esse valor.
Uhum. E, doutor, eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes como o consumidor que tenha qualquer um desses direitos que a gente comentou durante nossa entrevista violados, pode procurar o judiciário. Às vezes as pessoas têm dúvida do que é mais indicado, o PROCON, os juizados especiais ou a justiça comum?
Bom, essa é uma questão interessante. Hoje em dia, nós temos até mesmo opções não jurisdicionais, não administrativas para essas questões. Então, hoje, muitas vezes, o consumidor formula uma reclamação num site de reclamação, como o Reclame Aqui, e essa reclamação ela acaba sendo atendida de forma até mais célere do que junto ao PROCON aos juizados. Outro dia aconteceu na minha família, a minha afilhada tentou trocar uma passagem aérea e foi cobrada uma taxa que era maior do que o valor da passagem. E ela perguntou se entrava no judiciário. Não, tenta usar o Reclame Aqui. Ela usou o Reclame Aqui, né? Em questão de 2-3 dias, a companhia aérea reconheceu o erro e ressarciu o valor da passagem dela integral.
Que legal.
Então, é um mecanismo.
Uhum.
Se não funcionar, se pode buscar o PROCON. Também vai chamar a empresa e o PROCON pode fazer uma autuação administrativa. Se também não funcionar, a parte sempre pode buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está aqui para isso. Né? É para isso que existe o Poder Judiciário.
Uhum.
Se o valor da causa for até 40 salários mínimos, ela pode utilizar o Juizado Especial Cível. Se for de até 20 salários mínimos, ela pode utilizar o Juizado Independente da contratação do advogado. Né? Mas eu sempre lembro que as questões envolvendo direito do consumidor, especialmente consumidor bancário, são complexas. E são técnicas, então sempre que possível, se a parte vai utilizar o judiciário, utilize o intermédio de um profissional capacitado, advogado capacitado para isso. E se o valor for superior a 40 salários mínimos, ou a parte entender que a demanda dela necessita de uma prova pericial complexa, aí sim ela pode utilizar a justiça comum, as varas cíveis, para resolver a sua demanda.
Daí sempre precisa de um advogado também, né, doutor?
Nas varas cíveis sempre precisar da intermediação dos advogados.
Uhum. Legal. Doutor, eu acho interessante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes e como que o consumidor pode prevenir alguns desses problemas com os bancos e como evitar ter alguns desses tipos de incômodos com os serviços bancários. A gente sabe que nem tudo é possível, né? Mas tem algumas precauções que as pessoas podem tomar?
Eu sempre digo, muito para os meus alunos isso, que a principal forma de precaver-se de problemas envolvendo relação de consumo é pesquisa.
Uhum.
O sistema brasileiro, o Brasil é um dos países mais bancarizados do mundo. Ah, nós temos centenas de instituições financeiras. Essas instituições financeiras, todas elas, por normativa do Banco Central, são obrigadas a apresentar nos seus respectivos sites a sua tabela de serviço, o valor do seu serviço. Além disso, o Banco Central, ele tem a taxa média do valor cobrado por serviços de cada instituição financeira. Então, quanto mais o consumidor pesquisa, quanto mais ele consegue escolher qual a empresa que ele vai adotar para prestar os serviços para ele, menor vai ser o risco dele ter problema.
Uhum.
Né? Mas, se ele mora numa região, numa cidade, por exemplo, eu já fui juiz em comarcas em que havia 3 instituições financeiras sediadas na comarca. Então, a pesquisa dele diminui bastante.
Sim.
A segunda dica é sempre guardar a documentação toda. Né? Sempre guardar toda a documentação. Assinou o contrato? Hoje em dia é muito fácil, não lembra onde está o contrato? Pegou o contrato, assinou? Tira uma foto do contrato e guarda no telefone celular. Né? A gente sempre troca de celular e troca o cartão, então nós estamos sempre com aquelas fotos no celular. Hoje, grande parte das Android e iOS, eles permitem armazenamento da nuvem de foto, então a foto vai estar sempre ali salva. Outra prevenção é sempre que formular reclamação na instituição financeira, anote o tempo de protocolo, anote o protocolo do atendimento.
Uhum.
Eu vou falar com o meu gerente, antes liga para o 0800, faz a mesma reclamação e anota o protocolo, depois vai falar com o gerente. Por quê? Quando se fala com o gerente ou com o funcionário, nem sempre é anotação de protocolo. Quando tenho o atendimento pelo 0800, eu vou ter sempre a anotação do protocolo.
Legal.
Vou poder pedir a entrega da gravação. Então, são formas de se prevenir. Pesquisa, pesquisar em sites de reclamação.
Uhum.
Se as instituições financeiras apresentam muitos problemas. Né? E principalmente, porque nós temos que lembrar uma coisa nessas questões de reclamação. Nós temos uma população grande, com grande acesso à internet, então nós temos muitas reclamações. Então, não olhar só a quantidade de reclamações, mas como aquela empresa, isso vale para qualquer relação de consumo, como aquela empresa resolve as reclamações.
Uhum.
Isso é o principal. Se ela resolve as reclamações, ela somente dá uma resposta padronizada. E se nada disso der certo, buscar o Poder Judiciário.
Legal, doutor Rogério. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre o direito do consumidor.
Eu que agradeço, Jéssica. É sempre um prazer participar do programa de rádio da Amapá. As perguntas são sempre interessantes e a possibilidade de manter esse diálogo franco e aberto com os jurisdicionados é sempre interessante, sempre importante para o juiz.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.